Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Meio dia e 11, uma ótima tarde para você, uma ótima sexta-feira, hoje dia 4 de novembro de 2022. Estamos iniciando mais um Jornal do Meio Dia aqui pela Rádio Gabriela FM. Desde já um grande abraço para você, uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana. O nosso Jornal do Meio Dia está no ar, num oferecimento dos supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. E UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Comigo aqui, no Jornal do Meio Dia, enquanto a Kátia Gomes está tirando férias, o Renatinho Bad Boy. Ótima tarde para você, Renatinho.
Ok, Marcos Bezerra, boa tarde a você, boa tarde aos nossos ouvintes. Depois de um final de semana aí entrou feriado durante a semana, o pessoal está meio confuso, mas hoje é sexta-feira, hein, gente? Então, só para lembrar a todos que hoje é sexta-feira, dia 4 de novembro, dia do inventor. Marcos Bezerra, que adora inventar muitas coisas aí, né?
Rapaz, a gente tenta, viu?
Cria, né, Marquão? Então, vamos que vamos, até o meio-dia. Lembrando que daqui a pouquinho a gente libera a participação do ouvinte pelo WhatsApp, não é isso? 988291029, tá? Você pode mandar seu áudio ou pode mandar mensagens de texto, tá certo?
E daqui a pouquinho também o Coutinho Neto chega bem municiado, como sempre, com as notícias do setor policial. Agora vamos conferir algumas manchetes de alguns dos principais jornais que circulam no país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Meio dia 15, a gente inicia pelo Jornal à Tarde. Operação Faroeste, Tribunal de Justiça da Bahia julga esquema de grilagem no oeste da Bahia.
Correio da Bahia, recenseador do IBGE, é agredido e sequestrado enquanto trabalhava em Salvador.
Tribuna da Bahia. Bahia não tem rodovias interditadas por manifestações. A última foi desmontada ontem em Itabuna.
O Globo. Desobstruam as rodovias, pede Bolsonaro a manifestantes que contestam eleições.
Jornal O Dia, do Rio de Janeiro. Bolsonaristas pedem intervenção militar em ato antidemocrático no centro do Rio de Janeiro.
Extra. Bloqueios em rodovias caem para 150 e são registrados em 15 estados, diz a Polícia Rodoviária Federal.
Folha de São Paulo. Procuradoria envia à PF pedido de inquérito contra diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal.
O estado de São Paulo. Transição. Alckmin, Gleisi e Mercadante irão ao Planalto hoje para reunir com Ciro.
Correio da Bahia. Jerônimo inicia transição e garante mudança no comando da Secretaria de Segurança Pública.
Tribuna da Bahia. Ação das forças estaduais garante Bahia com 100% de rodovias liberadas.
Jornal Globo, do Rio de Janeiro. PEC da transição terá valor fixo para gastos fora do teto no governo Lula, diz Alckmin.
O Dia. Moraes dá 48 horas para a Polícia Rodoviária Federal apresentar lista de multados por bloquear rodovias.
Jornal Extra. Manifestantes que pedem intervenção podem ser enquadrados em crime contra Estado Democrático.
Folha de São Paulo. Bolsonaro vai ao Planalto e cumprimenta Alckmin, que coordenará a transição de Lula.
O estado de São Paulo, líder da bancada evangélica, quer diálogo com Lula e diz que Zambelli prejudicou Bolsonaro.
Correio Brasiliense, Bispo de Macedo, defende perdão a Lula e diz que vitória foi vontade de Deus.
A presidente do PT aí já ficou com o pé atrás com ele. Jornal Popular, bloqueio de rodovias impede transplante cardíaco de órgão captado em Goiás.
Que pena, hein? Diário Catarinense, rodovias de Santa Catarina estão sem pontos de bloqueios após 4 dias, diz a Polícia Rodoviária Federal.
Gazeta do Povo, PRF, informa que Brasil não tem mais nenhum bloqueio em rodovias federais.
Valor econômico, Petrobras lucra 46 bilhões no terceiro trimestre, alta de 48%.
Já anunciou a divisão de dividendos, né, em 47 bilhões de reais, e há prós e contras, aí alguns criticam, né, esses dividendos distribuídos agora pela Petrobras. Jornal A Crítica, Luiz Barroso, do STF, vota para condenar Silas Câmara a 5 anos e 3 meses de prisão por rachadinha.
O estado de Minas, médico pede para idosos e crianças serem escudo humano em rodovia para proteger o movimento.
Jornal do Comércio, Polícia Rodoviária Federal libera rodovias em Pernambuco, mas segue recolhendo veículos irregulares na BR-232.
Diário do Nordeste, aluna aplica mata-leão em professor após ter celular tomado em sala de aula.
Que absurdo, hein? E Jornal Zero Hora, Mourão diz que não há possibilidade de intervenção militar. Nenhum dos poderes constitucionais está ameaçado. Agora 12:18, vamos às notícias regionais.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia 19, olha, uma notícia com relação à nossa região aqui, do setor policial. Operação cumpre 15 mandados de busca e apreensão nas residências de PMs envolvidos no assassinato de subtenente em Itajuípe. O Ministério Público Estadual, por meio dos Grupos de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública, GEOSP, e de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, deflagrou na manhã desta sexta-feira, dia 4, a Operação TIR-AMI, para cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão nas residências de policiais militares investigados pela morte do subtenente da Polícia Militar, Alberto Alves dos Santos. A operação foi realizada com apoio da Força Tarefa de Combate a Grupos de Extermínio e Extorsão, mediante sequestro da Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública, COGER, e da Polícia Militar da Bahia. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Itabuna, Ilhéus, Camacã e Camaçari. Os policiais militares são investigados pela ação realizada no município de Itajuípe no dia 27 de setembro deste ano, que resultou na morte do subtenente Alberto Alves dos Santos e na prática de lesões corporais contra o sargento da PM, Adeilton Rodrigues da Almeida. Os dois, aí, as duas vítimas, faziam segurança do ex-candidato aí ao governo da Bahia, ACM Neto, Renato.
Pois é, e olha aí, Marcos, em Valença, uma baleia jubarte de quase 12 metros é achada morta em praia de Guaibim. Um filhote de baleia jubarte com aproximadamente 12 metros de comprimento foi achado morto em uma praia de Valença, no Baixo Xu, na manhã de hoje. Moradores fizeram imagem do animal que foi visto encalhado no distrito de Guaibim. Até o momento, não se sabe a causa da morte do filhote, que media quase 12 metros de comprimento. Conforme os ambientalistas, as jubartes saem do Polo Sul para se reproduzir em águas quentes e procuram a costa brasileira. Geralmente, esse período vai de julho a novembro.
Pois é, né? Um espetáculo à parte essas baleias aí, jubarte, aqui no litoral do nosso estado da Bahia. E a gente segue com mais informações, agora 12:21. Olha, Teixeira de Freitas, picadas de escorpião aumentam 170% neste ano. O número de pessoas picadas por escorpião em Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado, subiu 170% neste ano. Enquanto que no ano passado houve 61 casos de janeiro a outubro, no mesmo período deste ano foram 165 registros. A prefeitura da cidade informou que só nos últimos 3 meses, 91 casos foram registrados. A prefeitura não detalhou o porquê do crescimento de casos. Entre os fatores que influenciam no aparecimento de escorpiões, há a questão climática, o desmatamento e a falta de higiene. Devido ao aumento dos casos, a prefeitura local criou aí o Serviço de Controle de Escorpiões, que monitora os casos e presta atendimento aos moradores. Caso não seja tratada, a picada de escorpião pode acarretar sérias consequências, principalmente para crianças e idosos. O soro antiescorpiônico é fundamental para evitar a morte da pessoa em alguns casos. Vamos chamar ele aí, a primeira participação dele, né, isso, Renatinho?
Exatamente, o nosso repórter é Coutinho Neto, com a sua viatura. Boa tarde, Coutinho.
Muito boa tarde também para você, Renatinho Nogueira. Ótima sexta-feira, Renato. Marcos Bezerra, para você também, uma ótima sexta-feira e um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também, um abraço.
E você que está acompanhando o seu jornal do meio-dia aqui na Gabriela FM, também uma ótima sexta-feira. A partir de agora, sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Aperte o cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Olha, a nossa região está enlutada devido ao trágico acidente ocorrido no início da tarde de ontem, quinta-feira, no quilômetro 9 da BR-415, trecho que compreende Ilhéus e Itabuna. A vítima que faleceu neste acidente já foi identificada, o Osmar Expedito Madeira Júnior, 54 anos de idade. Osmar Madeira, como era mais conhecido, ele era inspetor-chefe da Inspetoria da Receita Federal aqui na cidade de Ilhéus. O carro que Osmar dirigia bateu de frente ao caminhão tipo caçamba, próximo ali ao antigo posto da Polícia Rodoviária Estadual, em frente ao assentamento Frei Vantuí. O acidente aconteceu logo após o meio-dia de ontem. Segundo informações do motorista da caçamba, Fábio Silva de Jesus, ele disse que seguia no sentido Itabuna, quando foi surpreendido pelo motorista do carro, que estava no sentido Ilhéus e teria mudado de faixa de forma repentina, não sendo possível evitar a colisão frontal. O corpo do senhor Osmar Madeira ficou preso às ferragens do veículo de passeio e o 5º Grupamento de Bombeiros Militares de Ilhéus foi acionado para resgatar este corpo e encaminhá-lo até o Departamento de Polícia Técnica e o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Ilhéus. Portanto, mais uma vez, externamos em nome da equipe de jornalismo da Gabriela FM nosso sincero sentimento de pesar aos familiares e amigos do senhor Osmar Madeira, que era inspetor-chefe aqui da Receita Federal de Ilhéus. Olha, seguindo com sua viatura virtual da Gabriela FM, município de Itabuna. Olha o que aconteceu em Itabuna. Uma mulher, ela foi presa após ser flagrada com drogas durante uma revista íntima no conjunto penal de Itabuna. Este fato aconteceu quando Nayara Santos estava com 29 chips, dois celulares e uma certa quantidade de maconha. A droga seria entregue ao marido dela, que está cumprindo pena lá no presídio. Nayara é mãe de um bebê, seria liberada após determinação da justiça. No entanto, quando um dos policiais foi checar o banco de dados, descobriu que havia contra ela um mandato de prisão em aberto expedido pela justiça de Camacã. A mulher voltou para uma cela do complexo policial e seria encaminhada no dia de ontem para o conjunto penal de Itabuna. Uma adolescente trans de 17 anos de idade, ela foi morta a facadas na madrugada de ontem aqui na cidade de Ibicaraí. Ainda não há informações sobre a motivação e autoria do crime. O caso aconteceu no bairro Corinho, na Batista. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Wallace de Jesus Ramos Rosa e foi morto com requintes de crueldade. O Wallace, ele era mais conhecido como Cauana Vasconcelos. De acordo com a polícia, moradores informaram que o adolescente foi levado por um homem em uma motocicleta para uma casa no local conhecido como Rua Nova, onde estavam outros dois suspeitos. Ela teria sido esfaqueada e depois arrastada até um terreno baldio, onde tentaram ainda afogá-lo. A Polícia Civil informou que Cauana Vasconcelos foi socorrida por vizinhos e levada para o Hospital Municipal Arlete Maron, mas não resistiu. Olha, município de Ubaitaba, sua viatura virtual chegando lá, hein? Um servidor da Coelba foi baleado na cabeça numa tentativa de assalto na noite de ontem, quinta-feira. Conforme informações, o servidor retornava com um colega de trabalho de uma ocorrência na região do Minério, quando foi vítima da emboscada. A vítima, que tem 37 anos de idade, foi alvejada de raspão na cabeça e socorrida inicialmente para o Hospital São Vicente de Paula e, na sequência, foi transferida para o Hospital de Base em Itabuna. A Polícia Militar, da 61ª Companhia Independente de Polícia Militar, foi acionada, realizou diligências, mas não conseguiu prender os autores do crime. O local onde ocorreu a ação criminosa na noite de ontem, que fica localizado a cerca de 7 quilômetros de Ubaitaba, já foi palco de um assalto no ano de 2021, envolvendo servidores da própria empresa. A Polícia Civil investigará o caso. Sua viatura virtual da Gabriela FM, nesta sexta-feira, tem o prazer e o agradecimento especial a vir de carona, apertando o cinto, o presidente da colônia Z34, meu amigo Zé Neguinho, aqui ao nosso lado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa na hora do almoço, continua com Renatinho Nogueira e Marcão Bezerra.
Grande abraço, Coutinho Neto, obrigado por sua primeira participação com essas informações iniciais aí do setor policial aqui no Jornal do Meio-Dia, você que retorna daqui a pouquinho. Hoje, sexta-feira, a gente manda um abraço especial para essa galera bonita da Supermoda que atende aos seus clientes muito bem. E hoje tem brinde aqui, tem sorteio da Supermoda valendo aquele vale-compras que você já sabe, no valor de R$100. Para participar, aí manda seu nome completo, telefone, para o nosso WhatsApp 988291029 e diz que você quer participar do sorteio desse brinde aí de R$100 da Supermoda. O resultado é daqui a pouquinho, fica na sintonia que a gente vai para o intervalo comercial. Voltamos já já com o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Meio-dia e 29 agora.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Agora, meio-dia e 35, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço, que vai até 13h. Lembrando que você continua participando pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem escrita ou gravada. E aí você sabe, né? Daqui a pouquinho a gente abre espaço para você fazer sua reivindicação, sua reclamação, sua observação aqui no Jornal do Meio-Dia, exercer os seus direitos de cidadão. E também pelo 988291029 você coloca seu nome completo e telefone e você concorre a um brinde, um vale-compras da Supermoda Ilhéus, ok? Resultado logo mais no final do Jornal do Meio-Dia. Vamos às notícias estaduais. Olha, por causa do mau tempo, travessia Salvador-Mar Grande permanece suspensa hoje, sexta-feira. Então, a travessia Mar Grande-Salvador permanece suspensa hoje, de acordo com informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia, Astramab. Não há previsão para a retomada do serviço devido às condições aí que foram, né, muito ruins, as condições ruins do tempo. Então a navegação foi suspensa e a travessia por volta das 5h30 da tarde de ontem, quinta-feira. Foram cancelados todos os horários entre 18 e 19h30. O sistema vinha operando desde as 5 horas da manhã de hoje, além do transporte até Mar Grande e vice-versa. Estão suspensos também todos os passeios pelas ilhas da Baía de Todos os Santos. Já a travessia Salvador-Morro de São Paulo opera fazendo conexão em Itaparica, Renatinho.
Ok, e trazendo mais informações da nossa região, do nosso estado, a Bahia registra uma morte e 349 casos de Covid-19 em 24 horas, hein? Pois é, A Bahia registrou nas últimas 48 horas uma morte, 349 novos casos e 321 pacientes recuperados de Covid-19, segundo dados divulgados ontem pela Secretaria da Saúde do Estado, a SESAB. Dos 1.704.331 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.672.575 já são considerados recuperados. 963 estão ativos e 30.793 tiveram óbito confirmado. Os dados ainda podem sofrer alterações, conforme a SESAB. O boletim epidemiológico de ontem contabiliza ainda 2.051.156 casos descartados, 358.904 em investigação. Esses dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria da Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia, em conjunto com as vigilâncias municipais e a base de dados do Ministério da Saúde, até as 17 horas de ontem. Na Bahia, 68.766 profissionais da saúde foram confirmados para a Covid-19. Agora temos notícias nacionais, não é isso, Marco?
É isso aí, Renatinho. A gente segue em frente. Agora 12:39. Para você, um grande abraço, você na sintonia. Olha, a Anatel cria código 0304 para identificar ligações de cobrança. A exemplo do que já faz para diminuir a quantidade de ligações indevidas de telemarketing, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, adotará também um código não geográfico para identificação de ligações de cobrança. A decisão foi tomada pelo Conselho Diretor da agência durante a reunião na tarde de ontem, quando foi aprovada a designação do código não geográfico 0304 para atividades de cobrança, nos modelos, aí nos moldes do que já foi feito para o código 0303. Entre as justificativas apresentadas pelo conselheiro Emanuel Campelo, está a de que a atividade de cobrança é ofensora em igual ou maior peso que a atividade de telemarketing em termos de volume de chamadas curtas no Brasil. Para começar a vigorar, é necessária a publicação de ato da Anatel, o que deve ser feito nos próximos dias aí. Então, mais um número aí que você vai identificar que se relaciona a cobranças, é o 0304. Já foi colocado 0303, agora tem o 0304, Renatinho.
Ok, o novo mandato de Lula e Alckmin serão diplomados até o dia 19 de dezembro, hein? O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, disse que o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice Geraldo Alckmin serão diplomados até o dia 19 de dezembro. Segundo Moraes, a democracia venceu novamente o Brasil. Ele destacou a participação dos eleitores e a rapidez com que o TSE anunciou o resultado do pleito e rechaçou o uso de estratégias ilícitas. Para questionar a vontade da maioria dos eleitores, será identificado e punido. Durante a cerimônia de diplomação, o TSE atesta que os candidatos à presidência da República e à vice-presidência foram efetivamente eleitos e estão aptos a tomar posse dos cargos. A entrega dos diplomas só é concretizada após o término do prazo de questionamento legal do resultado e de processamento final do resultado das eleições. No caso de governadores, senadores, deputados federais, estaduais ou distritais e suplentes, a diplomação é feita pelos tribunais regionais e eleitorais dos 26 estados e do Distrito Federal, que também devem observar a data limite de 19 de dezembro.
Seguindo agora 12:41, com relação ao caso, né, da morte da cantora Marília Mendonça, o piloto não seguiu o padrão de pouso em Caratinga. Um ano após o acidente aéreo que deixou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas mortas em Caratinga, a Polícia Civil afirmou hoje, sexta-feira, que o piloto da aeronave não seguiu o padrão de pouso. Segundo depoimentos colhidos pela instituição, ele se afastou muito do local recomendado. A zona de proteção é a área de entorno sujeita a restrições para que aeródromos possam operar com segurança. De acordo com o delegado, apenas os obstáculos inseridos dentro da zona de proteção são notificados no NOTAM, Notificação Aeronáutica, documento de referência para pilotos. As investigações apontam que a aeronave estava voando baixo e bateu em uma linha de distribuição da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG. Com a tensão, o cabo de aço se enrolou no motor esquerdo da aeronave e fez com que ele se desprendesse no ar. Segundo o delegado responsável pelas investigações, não havia obrigatoriedade de sinalização da rede da CEMIG porque as torres ficam fora da zona de proteção do aeródromo, a 4.600 metros da cabeceira da pista. Infelizmente aí, um fato trágico e lamentável, né?
Ok, e seguindo com mais notícias nacionais, hein? O PT avalia reajuste ainda maior do salário mínimo no primeiro ano de Lula. A equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva avalia conceder um aumento real no salário mínimo ainda mais elevado em 2023, primeiro ano do governo, em relação ao que vinha sendo discutido. Segundo as discussões preliminares, o valor do piso nacional poderia chegar a R$ 1.319. Hoje, a proposta orçamentária para o ano que vem prevê um reajuste de 7,41%, passando dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.302. O gasto para bancar a diferença de 17 no salário mínimo previsto para 2023 seria de aproximadamente R$ 6.400.000. Esse valor deve ser incluído na fatura da PEC, proposta e emenda da Constituição da Transição, em negociação com o Congresso, e que vai permitir despesas extras sem esbarrar em regras fiscais, principalmente no teto de gastos que limita o crescimento das despesas à variação da inflação. O reajuste mais alto do salário mínimo é uma forma de resolver um impasse político, Marcos.
Ok, meio-dia e 44, vamos liberar a participação do nosso ouvinte aqui do Jornal do Meio-Dia a partir de agora.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Faltando 15 para 1 da tarde nesta sexta-feira, está então liberada a sua participação pelo nosso WhatsApp 98829-1029. Tem participações aí, Renatinho?
Tem algumas participações. Inclusive, quando a gente chama aqui a atenção para a promoção aí da Supermoda, o valor de R$ 100 em compras, hein? Tem muita gente que participa e muitos que esquecem até de reclamar, viu, Marcos?
É sempre assim.
Então, vamos seguir em frente aí com o nosso Jornal do Meio-Dia.
Pois é.
Boa tarde, Marcos, meu brother, Renatinho Mariboy. Estou ligado aqui nas notícias do Jornal do Meio-Dia e ligado no sorteio da Supermoda. Eduardo Oliveira, lá na Morada do Porto, curtindo a programação da Gabriela FM. Tem mais ouvintes também mandando seu recado, inclusive...
Tem áudio também, parece, né?
Os ouvintes estão reclamando sobre a situação da estrada de Sambaituba, hein? O pessoal continua dizendo que com essas chuvas a situação da estrada de Sambaituba piorou ainda mais, e inclusive o pessoal reclamando de ônibus que não estão se dirigindo, e alguns ônibus quando vão estão chegando atrasados, Marcos Bezerra.
Infelizmente é uma reclamação que já vem de alguns dias e só tende a piorar, e os moradores de lá infelizmente vão sofrer, vão ter que ter paciência, porque eu creio que a prefeitura não vai tomar uma providência por agora que está com essas chuvas aí, hein, Renatinho?
Pois é, então infelizmente, nesse momento de muita chuva, a previsão até o próximo sábado vai ter que dar uma seguradinha aí, hein?
Com relação aos ônibus, mesmo com a estrada boa, eles têm que ajeitar esses horários, que realmente é uma deficiência, né? Para servir essas comunidades dos distritos em Ilhéus. Pois bem, a gente não para não, meio-dia 46, vamos convocar ele mais uma vez, o nosso repórter Coutinho Neto, que está chegando com a segunda participação dele, trazendo as notícias do setor policial. Ele sempre bem municiado. É com você, Coutinho.
Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia. Sua viatura virtual da Gabi está reabastecida de notícias do setor policial e você vai embarcar comigo a partir de agora pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Nossa primeira parada para o extremo sul baiano. A central de comunicação do Sicom 90 foi informada ontem à tarde da localização de um cadáver. trajando roupa de cor preta na beira da pista da BA-284 que liga os municípios de Itamaraju e Jucuruçu. De acordo com as informações, a vítima foi identificada como Alessandro de Souza Oliveira, 20 anos, vulgo Ratinho. Ratinho, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo, principalmente na região da cabeça. A Polícia Civil foi informada e o delegado titular, Gilvan de Meireles, autorizou a remoção do corpo de Ratinho até o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Olha, equipes da Polícia Civil de Teixeira de Freitas conseguiu efetuar a prisão de um acusado com mandado de prisão em aberto. Informações revelaram que havia um mandado de prisão em desfavor de Caio César Bispo Ribeiro, referente ao crime de tráfico de drogas, que foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Teixeira. Os investigadores destinaram até a localidade onde o acusado estaria escondido, sendo abordado e apresentado o documento com o mandado de prisão. O acusado não resistiu à prisão, sendo conduzido para a delegacia de Polícia Civil na sede da 8ª Corpim. Olha, aconteceu um acidente envolvendo um ônibus de turismo, um ônibus aqui do estado da Bahia. 3 pessoas morreram e 11 ficaram feridos neste grave acidente com um ônibus na BR-251 na madrugada de ontem, quinta-feira, em Francisco Sá, município localizado no norte do estado de Minas Gerais. Segundo as informações divulgadas pelo SAMU, o ônibus da empresa Neoturismo, sediada no município de Monte Santo, seguia para São Paulo e tombou as margens da pista. Chovia no momento do acidente. 2 mulheres de 32 e 38 anos e um homem de 28 anos ficaram presos às ferragens e morreram no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia 39 pessoas no veículo e os outros ocupantes não precisaram de atendimento médico. Eles seguiram viagem em um micro-ônibus disponibilizado pela empresa. A empresa Neoturismo, com sede no distrito de Pedra Vermelha, município de Monte Santo, no território do Sisal da Bahia, deixou a comunidade por volta das 7 horas da última quarta-feira. Entre as vítimas estava o casal Jean Cruz da Silva, de 28, e Ivanildes Fernandes de Brito, de 32. Ainda em relação a acidentes automobilísticos do nosso estado, uma pessoa morreu e outras 4 ficaram feridas após um veículo da Prefeitura Municipal de Quingigue capotar na BR-116 Norte, próximo ao município de Santa Bárbara, por volta das 4 horas da manhã de ontem. A Polícia Rodoviária Federal informou que o veículo fazia transporte de pacientes para a cidade de Salvador, quando capotou na altura do quilômetro 383. O motorista do veículo, identificado como Leonídio Souza Barreto, morreu no local e os passageiros foram socorridos com ferimentos leves. Ainda não há informações do que pode ter provocado o acidente. Município de Feira de Santana, mais um crime violento, mais um homicídio registrado na cidade que mais mata no interior da Bahia. A vítima, Fábio Novaes Silva, 36 anos de idade, foi encontrado morto ontem pela manhã nos fundos de um condomínio identificado como Solar da Princesa, Aeroporto, na Avenida Sérgio Carneiro, no bairro Santo Antônio dos Prazeres. Segundo a polícia, o corpo estava em um matagal próximo da Lagoa Café com Leite, apresentando perfurações provocadas por arma de fogo. Não há detalhes sobre a autoria e a motivação do crime. Sob a atura virtual da Gabriela FM, vai dar aquela paradinha e retornará na segunda-feira. Desejando a todos um excelente final de semana. Amanhã é sábado, Dia Internacional de Todas as Sacolas. Ótimo final de semana, Renato. Ótimo final de semana, Marcos Bezerra. Espero te encontrar, Marcão, segunda-feira na Série A com o Tricolor de Aço. E vocês que estão acompanhando o Jornal do Meio-Dia, também tenham todos um excelente final de semana. Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua com Renatinho Nogueira e Marcos Bezerra.
É isso aí, Coutinho Neto, obrigado. Excelente final de semana para você também. É isso aí, a Série A é nossa. A gente segue em frente, faltando 9 minutinhos para 1 da tarde. Vamos às notícias internacionais. Olha, mudanças climáticas aumentam o risco de novas pandemias, diz o OMS. Como preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022, a COP27, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, Tedros Adhanom, afirmou em entrevista coletiva de imprensa na quarta-feira que as mudanças climáticas têm impactos diretos na saúde de várias maneiras. Ele destaca o aumento do risco da circulação de novos patógenos com potencial para causar novas epidemias e até mesmo pandemias. De acordo com o líder da OMS, as mudanças climáticas já impactam a saúde de várias maneiras por meio de eventos climáticos mais frequentes e extremos, surtos de doenças e problemas de saúde mental. Além disso, a poluição do ar, as enchentes e secas vividas em diversos países prejudicam a agricultura e a oferta de alimentos, além de exacerbar doenças e a desnutrição, com um efeito agravante à saúde das populações. E aí, realmente, há de se ter essa preocupação, que é de muitos anos já, em todos os líderes mundiais. A gente vê agora mesmo, em plena primavera, estamos aí no mês de novembro, com esse frio pelo país afora, Renatinho.
Pois é, Marcão, e por falar por aí afora, tá? Tem mais informações, inclusive do mundo. O Putin completa a convocação de 300 mil reservistas e anuncia alistamento de condenados por crimes graves, hein, Marcos? Olha. O presidente russo Vladimir Putin anunciou hoje que completou a convocação de 300 mil reservistas, anunciada em setembro. Agora, o líder russo alistará obrigatoriamente pessoas condenadas por crimes graves no país. Nesta manhã, Putin assinou uma lei que prevê a convocação de prisioneiros, de acordo com a agência de notícias estatal russa Interfax. A nova convocação gerou temores de que Moscou esteja planejando ação de longo prazo na Ucrânia com reposição de tropas. Mais cedo, o presidente russo afirmou que as forças armadas do país já conseguiram convocar 318 mil reservistas, quantidade média prevista no anúncio inicial da polêmica medida no fim de setembro. A maioria deles são jovens que não tinham qualquer experiência com o exército. Em 21 de setembro, em um discurso televisionado sem precedentes desde o início da guerra da Ucrânia, Putin anunciou a convocação de reservistas, que gerou revolta de parte da população e fuga de centenas de jovens do país. Foi a primeira vez que um líder russo, que durante muito tempo tentava evitar a narrativa de guerra dentro do país, inclusive proibindo todos os meios de comunicação de mencioná-la, levou o conflito para dentro de seu território. O anúncio gerou também uma série de protestos por toda a Rússia, o que por lá é ilegal. A medida foi parte de uma tentativa de Moscou de retomar o controle da guerra, após a Ucrânia começar uma forte operação de reconquista dos territórios controlados por forças russas, com apoio logístico e militar de países ocidental.
Pois é, infelizmente a gente sabe que a convocação de pessoas na reserva é prolongamento de guerra. Infelizmente, a gente não deseja isso, mas é o que está acontecendo, Renatinho. Faltando 5 minutinhos para 1 da tarde, vamos então, já no final aqui do nosso Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, trazer o Felizardo aqui, que faturou o vale-compras de R$100 da Supermoda. E ele vai pegar esse brinde, esse vale-compras ali na Supermoda da Rua Jorge Amado, no centro de Ilhéus. Quem ganhou foi o Sérgio dos Santos Matos. Então, Sérgio dos Santos Matos, parabéns para você, ganhou o Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda ali na Jorge Amado. Vamos finalizando o nosso Jornal do Meio-Dia, Renatinho.
Ok, é isso aí, Marcos. A gente volta na próxima segunda-feira trazendo muitas informações na hora do almoço. Tudo isso no oferecimento dos supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo é no Meira. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda, calçadão do Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. E UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br.
É isso aí, excelente final de semana para você que acompanhou o nosso Jornal do Meio-Dia hoje. Excelente final de semana para você, Renatinho, e até segunda. Grande abraço.
Para você também, Marcão, grande abraço. Está chegando Suzy Luz e mais uma edição do nosso Pagode Brasil. A todos, um ótimo final de semana e fiquem com Deus.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.